acompanhar a nossa programação e as informações da nossa equipe que está sob o comando de Daniele Coutinho. Maravilha! Você sempre ligado com a gente, acompanhando a nossa programação. Eu estou ligado com você também nas redes sociais. Fique sempre conectado com a gente aí, trazendo, né, a sua participação no Instagram, no Facebook, LinkedIn, TikTok, X e muito mais. Temos aqui os nossos canais da Rádio ES hoje, ligada no seu tempo, sempre trazendo o que há de melhor na nossa programação. Beleza? Ah, nosso canal no YouTube, hein? Não se esqueça, ES Hoje. Vai lá, coloca, tem entrevistas exclusivas, especiais para você, um conteúdo muito legal. É você conectado. Nesse clima todo gostoso, hein? Esse hino da música popular brasileira.
Negro também é saudade, um sorriso negro.
Um sorriso negro.
Um sorriso negro.
Um abraço negro. Um abraço negro. Eu quero cumprimentar o músico, o produtor cultural, curador artístico, idealizador do festival Tortinha Black, Fábio Carvalho, com a gente, o nosso convidado de hoje. Fábio, muito bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem?
Bom dia, Jair. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Espírito Santo, FM.
Rádio S hoje também, conectado com a gente. Você é um produtor, é músico, a gente já conhece o seu trabalho aí ao longo da sua carreira. Nós temos agora a terceira edição do festival Tortinha Black. Explica para o pessoal que não conhece o Tortinha Black o que é, do que se trata nesse momento tão especial que nós temos aí, um momento da consciência negra nesse país.
Então, Jair, para todos os ouvintes, o Tortinha Black é um festival todo dedicado às crianças, né? Um festival de cultura que tem o foco na cultura negra, né? É, para as crianças da cidade, do estado, né? E ele nasce em 2014, ele nasce do Torta Black, que é um outro festival, né? Que eu idealizei também e produzo, que vai para a sexta edição já. Ele nasce lá em 2014, no quarto Festival Torta Black, com a necessidade, na época, de ter um evento para criança, né? Porque a gente não tinha eventos para criança, e a gente ainda tem muito poucos eventos para criança na cidade, né? Então, nasceu com esse intuito de fortalecer a cultura negra, afro-brasileira e afro-capixaba para as nossas crianças. Porque eu acredito muito que você tem através da arte, da cultura, né, você se conhece, se reconhece e você também tira coisas ruins de dentro de você, né? Você se torna uma pessoa muito melhor para o mundo. E eu acho que a criança é a base de tudo. A gente tem que fortalecer as crianças para a gente pra termos, né, no futuro, pessoas boas, pessoas conscientes, pessoas empáticas, né? E que façam o bem, que estejam aí conectados com o bem, né?
Isso aí, a Rádio S hoje trazendo sempre, não só no seu jornal, mas também como aqui na rádio, no seu canal no YouTube, esta palavra muito importante, esses movimentos muito importantes que vocês realizam. Por exemplo, você traz esse ano a Tortinha Black, quando a palavra vira quilombo, que vai reunir especialistas que vão discutir a escrita negra, a educação antirracista e resistência. Sim. Isso vai ser dia 21 de maio, é bom lembrar, né?
Sim, amanhã, né? Quinta-feira.
Então, e já
Teatro do SESI.
Isso, que horas começa?
Então, começa às 19 horas, né? Então, esse ano o festival ele volta na sua terceira edição. E lembrando o seguinte, muito importante, todas as atividades do Tortinha Black, tanto amanhã, dia 21, no seminário, que você vai lá no link, na bio do Instagram e faz a inscrição pelo Simpla, corre porque está praticamente esgotado, interessados, né? E dia 23 também no parque, é tudo gratuito, no parque, no espaço Baleia Jubarte, na Praça do Papa. Sobre amanhã, a gente traz esse seminário no foco da educação antirracista, né? Esse ano, a gente tem uma lei muito importante no país, que é a Lei 10.639, que fala o seguinte, que é obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, em todas as escolas, né? Tanto nas escolas para criança, fundamental e universidades. Então a gente traz essa reflexão em cima da literatura negra infantil e infanto-juvenil, né? O seminário é dedicado a todas as pessoas que se importam e se interessam por uma educação antirracista, mas principalmente a professores, alunos de licenciatura, né, pesquisadores, né, escritores, né, e a gente está trazendo a Benilda Brito, que é uma sumidade, né, dentro desse estudo, né, das relações étnico-raciais, da educação antirracista, a Luciene Brito, que é uma pesquisadora também, educadora do Espírito Santo, e a mediação e a curadoria foi feita pela Noélia Miranda, que é uma outra pessoa também, uma educadora, uma pesquisadora do Espírito Santo e escritora, acima de tudo, que escreve para literatura infantil negra, né? Abordando esse tema.
Muito
então, nós estamos muito felizes, assim, a gente acredita muito que a gente precisa, tem um ditado africano, né, um provérbio africano, que a gente precisa de uma aldeia para educar uma criança. E esse foi o chamamento, né, desse ajuntamento que a gente está propondo para as pessoas, né, que se interessam por educação antirracista, para a gente criar esse quilombo, né, para fortalecer as crianças, porque é muito importante que as crianças, eu acho que não só as crianças, mas todo mundo esteja focado não só na educação antirracista, mas também como ser uma pessoa antirracista, porque o Brasil é majoritariamente preto, negro, né? O IBGE comprova isso no último censo. O Espírito Santo, então, nós somos 67% da população do Espírito Santo se autodeclararam negras e pardas. Então a gente tem que fortalecer isso. E o Espírito Santo é negro, entendeu? Nossa cultura é muito forte, nossa cultura negra, só que não é valorizada. Infelizmente, o Congo está aí, o Ticumbi está aí, o Rei de Boi, o Jongo, né, para mostrar isso, que é uma batalha louca para eles poderem fazer as suas festas, que têm mais de 200 anos, né, manter sua tradição, sua devoção. E é uma questão de fortalecimento mesmo, fortalecendo a gente, né, através das pessoas. Então a gente propôs esse ajuntamento para formar esse quilombo em prol da educação antirracista no Espírito Santo e no Brasil.
Muito bem, é bom lembrar então que também dia 23, como ele falou, já tem que reunir todo mundo no Parque da Baleia Jubarte, vai ter apresentações artísticas, oficinas, gastronomia, festival de pipa, feira da economia criativa e o público infanto, juvenil e no acesso democrático à cultura. Não, você se programando aí, se amanhã não der tempo, mas se der amanhã, vá amanhã e vai dia 23 ou um dos dias para participar, né, Fábio? Tem que estar lá, né? Tem que dar a sua contribuição.
Exatamente,
né?
Jair, é muito importante, assim, esse evento dia 23, é um evento para as famílias, sabe?
Uhum.
É para toda a família. São 5 oficinas de cultura, oficina de pipa, com um festival de pipa, uma oficina de artesanato, que as crianças vão fazer uma tortinha e uma muquequinha capixaba, que vira um imã, elas levam para casa para botar na geladeira, para lembrar desse momento, ou botar onde elas quiserem, uma oficina de danças urbanas, uma oficina de turbante, uma oficina de malabares. São 2 shows musicais, um show com o grupo Brincariar, né? Um show Brincariar para criança, um show de Estripulia, que encerra, uma banda de Congo Mirim, uma apresentação de dança, né, também urbanas, e uma feira de economia solidária e criativa com 20 empreendedores locais.
Que legal.
Né? E vai ser uma festa, uma farra. E eu queria dizer uma coisa muito importante, assim, esse evento ele só acontece, e é totalmente gratuito, é só chegar no parque. Agora cheguem cedo, porque a oficina tem uma quantidade de participantes, então tem que se inscrever. Como que se inscreve para a oficina? Tem que chegar lá, a hora que anunciar, tem que ir para... lá se inscrever. É, tudo acontece no espaço Balejo Bart, que fica na Praça do Papa, em frente ao Aquaviário. É um espaço lindo. E é muito importante ressaltar, Jair, que esse projeto ele só existe porque a gente tem o financiamento da Lei Rouanet, uma lei federal, né, do Ministério da Cultura, do governo do Brasil, uma lei que possibilita, através de empresas, a gente promover cultura, tá, acesso à cultura para todo mundo gratuitamente, né? Temos como patrocínio a Master Avali, patrocínio Banestes, co-realização Mangueirê, Ofício Cultura e Arte, realização Aioco, Educação e Cultura e Ministério da Cultura do Brasil, Governo do Brasil. Temos apoiadores maravilhosos, né? O primeiro apoiador aí que eu falo é o Espaço Balejo Bart, né? Que é um projeto que cuida das baleias, né? Que é proteção às baleias, esse mamífero tão importante, né? Dessa cadeia do mar. Também temos a OCB como parceira, o SEBRAE, a TVE, nossa querida TV pública sensacional, né, que está cobrindo todos os eventos produzidos no Espírito Santo, a cultura produzida no Espírito Santo, a Rede Gazeta, 50 anos, e OCB, SEBRAE, São Fim, e Instituto Adopo, um instituto fantástico também, que faz um projeto maravilhoso com a cultura tradicional do sul do Espírito Santo.
Muito bem.
É isso, todo mundo convidadíssimo, você está convidadíssimo para ir lá soltar uma. Vai ter um festival de pipa pra galera, soltar uma pipa.
Eu só quero saber, eu só solto pipa na mandinga do congueiro, senão eu não solto.
É, exatamente.
Se não tiver.
Da mandinga do congueiro que é a minha música.
Senão eu não solto.
Maravilha, entendeu? Maravilha. E lembrando que é gratuito, quem quiser saber mais, vai lá no Instagram, dá uma força lá pra gente, segue a gente no Instagram, Festival Tortinha Black, tudo junto. Veja a programação, veja tudo que vai rolar e a gente espera as famílias e todas as crianças possíveis que estiverem aí querendo se divertir no sábado, né, nessa cidade linda, na beira da Baía de Vitória, né, o Festival Tortinha Black. Alô, alô, Jair?
Porque eu tô tocando aqui a mandinga do congueiro.
Ah, você tá tocando aí então. Meu álbum, Afro Congo, Quintal Afro Congo Beat, disponível em todas as plataformas digitais de música. E é isso.
É isso aí. Só uma pessoa que não vai, sabe? A rainha que não vai porque ela perdeu o brinco.
Ih, rapaz. Mas a gente vai achar esse brinco e vai ficar esperando ela lá. O brinco tá lá no parque, lá no espaço Palheiro Bate. Já tá na mão da meninada para fazer essa entrega maravilhosa para a rainha, a nossa grande rainha do Congo.
Isso, eu tô falando que eu tô citando aqui porque um dos grandes sucessos do Fábio é a rainha, o seu brinco caiu.
É um Congo, né? Um Congo tradicional que eu transformo em Afro-Congo Beat, né? Eu pego essa linguagem, né? A minha música, eu misturo o Congo, né? A da matriz africana do Espírito Santo, né? Dos ritmos, o Congo, o Ticumbi, o Jongo, o Regiboi, e misturo com os beats eletrônicos e faço o Afro Congo Beat, que é uma música contemporânea brasileiríssima.
Muito bom, muito bom, sem dúvida nenhuma.
E é uma grande homenagem aos nossos ancestrais, né? Uma grande homenagem aos mestres e mestras da cultura do Espírito Santo, né? Que estão aí há tantos anos mantendo isso vivo na raça, né? Infelizmente, sem uma lei de proteção a eles, né? Isso é uma coisa que entristece um pouco, mas a gente vai levando com devoção a São Benedito, Nossa Senhora da Penha, a todos os santos que são padroeiros do Congo.
Isso aí.
Eu apanho pra você. É de ouro, é de prata, é de bronze, rainha.
Essa canção é belíssima e parece uma música de ninar, né? Remete um pouco o Sítio do Pica-Pau Amarelo com essa flautinha aí, ó. Lembra um pouco nosso grande Gilberto Gil.
Dos olhos negros encantadores.
Ah, rainha, o seu brinco caiu. Esse é um dos trabalhos fantásticos do Fábio Carvalho. Esse projeto dele, Afro Congo Beat, é fantástico, vale a pena. Vai nas plataformas musicais, busque lá, né? Fábio Carvalho, com o seu trabalho, bota lá Afro Congo Beat. Olha, é raiz capixaba ali, porque o Congo aqui é uma identidade muito especial com o Brasil. E você sempre tocou, né, com os grandes congueiros, com as grandes bandas aqui, né, Fábio?
Sim, parte, né? Sim. Eu fiz parte do Manimal, né? Eu fiz parte do Manimal, foi a primeira banda a juntar o Congo com a guitarra elétrica,
exato,
né?
Exato.
E aí eu venho seguindo. É porque o Congo, a minha, eu descobri uma coisa fantástica com 19 anos, eu acho que eu descobri. Velho, mas nunca é velho para você descobrir umas coisas e transformar a sua vida. Então eu descobri com 19 anos que eu tinha uma cultura muito forte, né? E uma cultura minha, uma cultura negra no Espírito Santo, que era a base musical e cultural do Espírito Santo, identidade, né? Então, a partir do momento que eu reconheci e identifiquei a minha cultura, eu dialoguei muito melhor com o mundo. Então é isso, a minha cultura é minha transpiração, né? E minha pesquisa artística, né? e acadêmica também, porque eu levo o Congo para a academia, né? Eu levo a minha cultura para a academia. Já que eu tenho que tá falando um pouco de mim, assim, já eu queria convidar as pessoas. Eu tenho um podcast, a todos os ouvintes da rádio, eu tenho um podcast que se chama Papo de Mestres Podcast. Está no Instagram também, e no Spotify e no YouTube, onde a gente registra a história oral, devocional e cultural dos mestres e mestras do Congo do Espírito Santo. Começamos com o Congo, porque são 64 bandas de Congo que nós temos no Espírito Santo. Então, a manifestação da cultura que a gente tem mais grupos. Então, eu comecei pelo Congo, mas a intenção é de registrar essa história, né, de todas as manifestações. Então, eu tenho trabalho para o resto da minha vida toda, assim, né? E a gente está na segunda temporada, tem duas temporadas de 10 cada uma, 10 mestres e mestras, contando a sua história, a sua devoção, a sua tradição, por que estão ali, o seu amor pela cultura, explicando a sua instrumentação básica dos seus grupos, porque o Congo, como ele acontece em vários lugares, né, tem vários lugares, a instrumentação muda, o canto muda, o jeito de cantar muda, a devoção ao santo muda mais ou menos, porque o santo padroeiro é o São Benedito, mas sempre tem outro santo junto, assim, Nossa Senhora da Penha, Santo Expedito, São Pedro, né, e por aí vai. E é isso, é um convite, isso um estudo que eu faço. Eu levei isso para a academia, para uma pós-graduação que eu fiz. Eu sou formado em música, em composição musical pela UFES, e tenho uma especialização em política e gestão cultural na UFRB, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, lá em Santo Amaro. E eu trago os 10 primeiros episódios do podcast no meu trabalho final e proponho para o Espírito Santo a criação de um projeto de lei, uma lei, em proteção aos mestres e mestras da nossa cultura, né? Concedendo um título de notório saber, para eles poderem dar aula, poderem receber por isso, uma bolsa, que seria uma tipo de uma aposentadoria, para eles manterem pelo menos um salário mínimo, né, onde eles teriam uma sobrevida e também cuidar do seu grupo, e uma parceria direta entre os governos, né, através do Fundo de Cultura, que é um recurso que é reservado todo ano para fazer gerir a cultura nos estados e municípios, que se faça um convênio direto com as associações dos grupos de cultura do Espírito Santo, para eles manterem viva a sua festa e não ficar fazendo projetinho para entrar em edital, para concorrer com 300, 400 pessoas, né? Só assim eles conseguem ter dignidade para manter viva essa tradição, né, que é tão importante para a gente. 200 anos de tradição, 100 anos de tradição, não é possível que esses grupos, que esses mestres, as mestres, tenham que entrar no edital cultural para poder fazer a sua festa, né? Então é isso, assim, basicamente.
Tá certo,
Fábio. E é muito importante, a nossa cultura tá dentro da academia, sabe? Porque o Espírito Santo não estuda o Espírito Santo, e isso é muito maluco na minha cabeça. O artista do Espírito Santo, o percussionista, o baterista, não sabe tocar o Congo do Espírito Santo, não sabe tocar uma casaca, não sabe tocar o ritmo do casaca, não é o ritmo do tambor. Então eu acho isso incoerente, né? Mas sabe tocar todos os ritmos do planeta e do Brasil, isso, mas não sabe tocar o seu.
É isso aí. Né? Agora, para a gente fechar, faço o convite então para amanhã e para o dia 23, aí, para a gente fechar aqui
então,
a galera.
Amanhã, quem for interessado numa educação antirracista, vai ter o seminário Quando a Palavra Vira Quilombo, que abre o terceiro Festival Tortinha Black no Teatro do SESI às 19 horas. Mas para participar, tem que ir no link que está na bio do Instagram, Festival Tortinha Black, se inscrever através do Simpla para ter um certificado, que a gente vai também conceder um certificado. E dia 23 de maio, das 10 da manhã às 19 horas, acontece o terceiro festival, o grande dia do Festival Tortinha Black, no Espaço Baleia Jubarte, na Praça do Papa, em frente ao Aquaviário, com oficinas artísticas e culturais para as crianças, 5 oficinas artísticas e culturais, shows musicais, banda de Congo Mirim, uma feira de economia solidária e criativa, né? E festival de pipa e muito mais, e muita alegria, muita festa, muita diversão e muita cultura, e muito pertencimento, sabe? Que é uma coisa muito importante da gente ter, pertencimento sobre a nossa cultura, e principalmente sobre a cultura afro-brasileira e afro-capixaba.
Fábio, muito feliz por você ter participado conosco aqui, microfone sempre aberto, dando sempre apoio aos seus eventos aqui, a Rádio ES Hoje, juntamente com o Jornal ES Hoje, e o nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Um grande abraço para você e sucesso.
Eu que agradeço, muito obrigado, e brevemente eu estou voltando aí com você para lançar a minha nova música.
Será um prazer.
Se vê que vai cair, deita de vez, em breve.
Valeu.
Uma pedrada chegando. Um abraço, meu querido Jair.
Um abraço.
E saudação a todos da rádio,
Valeu.
Da TV.
Muito obrigado.
Muito carinho. Obrigado pela parceria de sempre.
Valeu. Um abração então, Fábio Carvalho. Um clima bem gostoso aqui, trazendo no nosso programa esta manhã muito especial. E você, muito obrigado pela sua sintonia aqui conosco. E olha, sempre na cultura.